Eclésia, Igreja Católica. Olá, um bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O nosso programa hoje vai ser dedicado ao 5º Dia Mundial dos Pobres, partindo da reflexão da vida, da obra de Alfredo Bruto da Costa, antigo presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que foi recentemente homenageado. Fique desse lado nos próximos minutos, para já convido a ouvir os Anima Christi e o seu tema É Tempo de Amar.
Ser a luz, ser a paz, ter força de guerreiro e sonhar, sonhar acordado, para poder sentir aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizer baixinho é tempo de amar, sonhar, sonhar acordado, para poder sentir aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizer baixinho é tempo de amar. Quero ver o pôr do sol contigo, dançar sobre as estrelas ao luar. És a minha força, o meu abrigo, em ti eu quero caminhar. Ouvi a tua voz que me chamou, olhaste nos meus olhos a sorrir. Ao descobrir-te descobri quem sou, e agora é tempo de partir. E sonhar, sonhar acordado, para poder sentir-te aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizes-me baixinho é tempo de amar. Sonhar, sonhar acordado, para poder sentir-te aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizes-me baixinho é tempo de amar. Sonhar, sonhar acordado, para poder sentir-te aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizes-me baixinho é tempo de amar.
É tempo de amar, dos Anima Christi, dando o tom a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia para si que nos acompanha. A Igreja celebra hoje o 5º Dia Mundial dos Pobres, é uma iniciativa do Papa Francisco, e a nossa emissão homenageia hoje um dos nomes de referência nos estudos sobre a pobreza e o pensamento social cristão sobre este tema em Portugal, Alfredo Bruto da Costa. A Caritas Portuguesa e o Fórum Abel Barzim lançaram uma obra póstuma intitulada O que fizeste do teu irmão? Um olhar de fé sobre a pobreza no mundo. Para contar a história desta publicação, contamos com a apresentação de António Silva Soares, do Fórum Abel Barzim.
Numa das últimas sessões da Comissão Nacional de Justiça e Paz, presidida pelo Alfredo Bruto da Costa, nós discutíamos e refletíamos sobre estas questões da pobreza, à luz até dos novos textos do Papa Francisco. Mas, quando vinha, acabou a reunião, e quando vinha a sair no elevador, eu disse, ó professor, ó Alfredo, porquê é que você não publica um livro sobre estas novas reflexões? E quando eu lhe disse isso, ele virou-se para mim e disse assim, mas eu já estou a escrever o livro e está quase feito. E eu disse, ah, ainda bem, faça favor de avançar, para nós é com grande expectativa que vamos todos ouvir e ler o seu livro. Pronto, o tempo passou, entretanto o Alfredo acabou por falecer e o livro não apareceu. Numa das reuniões de trabalho entre o Fórum Belvarzim e a editorial Caritas e a Caritas, em conversa com o engenheiro António Raposo, nós estávamos à procura de um tema para uma nova edição editorial e foi nessa altura que eu me lembrei, mas o Alfredo tinha já escrito um livro, ou estava a escrever. E se nós contactássemos a família para ver se há alguma informação, se há algum texto nos computadores, para nós podermos trabalhar o livro? O engenheiro António Raposo também conversou, depois falámos com o presidente da Caritas na altura, o professor Eugénio, e o Eugénio Fonseca, e decidimos contactar a família, a Vera e as filhas, a Margarida. Falámos e elas disseram, sim, vamos procurar, de facto parece que há aqui uns textos. E assim foi. Nós perguntámos, estão disponíveis e que a editorial Caritas publique esse livro? Ah, com certeza, com muita alegria, que elas disseram, sim, estamos de acordo. E enfim, chegou-nos à mão então o esboço do livro. Não estava ainda concluído e, portanto, tivemos que fazer algum trabalho no sentido de tornar o livro editável, portanto, não muito. Eu e a doutora Eduardo Ribeiro, que por acaso está por aqui, trabalhámos, e com o apoio também da família, trabalhámos um pouco o livro. Não fizemos muitas modificações, claro, só apenas correções de coisas duplicadas e referências bibliográficas e uma nota de editor, e o livro está aqui. Portanto, é com muita alegria que eu me sinto particularmente feliz, enquanto membro do Fórum Belvarzim, por este livro estar aqui a ser editado.
Alfredo Bruto da Costa faleceu a 11 de novembro de 2016, com 78 anos de idade. Antigo ministro e presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica, promoveu diversos estudos e investigações sobre a pobreza em Portugal, em defesa da dignidade humana e da justiça social, assumindo-se como estudioso da doutrina social da Igreja. Madalena e Margarida Bruto da Costa, suas filhas, evocam aqui a memória desta figura.
O nosso pai sempre sentiu esta necessidade de não calar sobre os temas que o preocupavam a sério. Fazia-o com muita naturalidade e entusiasmo. A reação da doutora Eduarda Ribeiro, depois de uma primeira leitura, foi muito carinhosa. Parece que estou a ouvir o pai a falar. Então o engenheiro António Lages Raposo, assistido pela dona Luísa Correia, convocou um grupo de trabalho que se dedicou entre julho e outubro de 2020 a este projeto. Cada detalhe foi preparado com enorme carinho e amizade pelo nosso pai, incluindo os pedidos enviados ao cardeal Tolentino Mendonça e ao engenheiro António Guterres para a redação dos prefácios. À família foram pedidas duas contribuições, o pós-fácio e a biografia do nosso pai, que foi redigida pelo seu amigo, Dr. Adelino Rodrigues da Costa. No pós-fácio tentámos descrever o nosso pai nas suas diferentes facetas, que eram muitas, que enriquecem a vida de cada um de nós, a nossa mãe, as filhas e os netos. Somos mesmo privilegiados.
Diz-nos o poeta e o nosso amigo Dom Tolentino Mendonça, perante a interpelação, qual será o meu legado, o seguinte: não há maior legado do que uma vida feita de dom. E quando isso acontece, a vida revela-se no que tem de fundo e flagrante, de grácil e arrebatador, de esperançoso e possível. Não há maior legado do que transmitir uma dessas centelhas, quaisquer que elas sejam, onde o infinito reluza. Um fragmento infinito é a única coisa sem preço que nos pode ligar para lá do espaço e do tempo. Não há maior legado do que uma vida feito dom. O nosso pai viveu a vida como dom, é assim que o lembramos. Recordamos desde cedo um homem feliz, olhar vivo, sorriso aberto. A casa onde vivemos sempre foi uma casa sem paredes, mobilada ao pormenor pelos seus grandes amigos Bárbara e Felipe, prepararam cada detalhe para que fosse uma casa acolhedora, simples, onde todos pudessem entrar e sentir-se bem. E assim aconteceu. Inúmeros encontros onde se construía a amizade entre conhecidos e menos conhecidos, regados com boas iguarias preparadas pela nossa mãe e serões animados por violas e violinos até às tantas. Deixa-nos a semente da simplicidade desconcertante, da casa de braços abertos, da alegria do encontro. Recordamos um colo seguro, não só relativamente às nossas vidas, mas em relação à humanidade. Fragmento de luz, sinal de esperança, certeza de que vale a pena nos empenharmos na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Lembramos tantas conversas na nossa juventude com o nosso grupo de amigos, em que o nosso pai nos apresentava com entusiasmo os fundamentos da doutrina social da Igreja e outros documentos de referência. Falava-nos sobre o destino universal dos bens e as suas implicações profundas na organização da sociedade, mas também nas opções de vida de cada um. Deixa-nos a semente para que germinasse em nós o desejo de ir ao encontro do outro, principalmente dos mais frágeis, e o empenho em construir a forma justa de que nos fala tão bem Sofia de Mel Brainerd.
No livro O que fizeste do teu irmão, Bruta Costa escreve sobre a ligação entre o direito da propriedade privada e o princípio do destino universal dos bens da terra a partir do pensamento social cristão. Duas personalidades assinam o prefácio desta obra, que está hoje em destaque no programa Eclésia, por ocasião do 5º Dia Mundial dos Pobres. Começamos por ouvir António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.
Foi com particular satisfação que tomei conhecimento da publicação deste livro. Ele reúne textos que o professor Alfredo Bruta Costa estava a preparar para uma obra que não pôde concluir antes de nos deixar. As reflexões que nos são oferecidas representam uma interpelação à consciência de todos, que a pergunta "O que fizeste do teu irmão?", no título da obra, suscita de forma acutilante. Os textos assim apresentados como resposta a esta pergunta, escritos após uma vida inteira dedicada à justiça social e ao estudo e combate à pobreza e à exclusão, constituem um último e valioso legado do enorme saber e da profunda experiência do autor. Recordo Alfredo Bruta Costa com enorme saudade. Saudade do amigo sincero, dotado de qualidades humanas excepcionais, com quem partilhei tantos momentos e tantas conversas e iniciativas sobre matérias que estavam no centro das preocupações de ambos. Mas saudade também do cidadão empenhado nas causas mais nobres, do académico ilustre, do mobilizador da consciência coletiva ao serviço da justiça e do bem comum. Como é do conhecimento geral, a ele e à Manuela Silva se deve o pensamento que esteve na origem da criação do rendimento mínimo garantido. Dadas as minhas atuais funções, não posso também deixar de assinalar a convergência da ação de Alfredo Bruto da Costa ao longo da vida com aquele que veio a ser consagrado como o primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a erradicação da pobreza. A sua partida deixou um enorme vazio. Apraz-me, por isso, registrar a publicação deste livro, que contribuirá para perpetuar a voz autorizada de Alfredo Bruto da Costa e a sua visão muito própria sobre a sociedade, os seus problemas e os mais vulneráveis dos seus membros. Felicito a sua família, a Cáritas e o Fórum Abel Varzim, pela iniciativa que em boa hora tiveram.
Além de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que acabamos de ouvir, também o cardeal português Dom José Tolentino Mendonça se quis associar à publicação da obra póstuma de Alfredo Bruto da Costa.
É daquelas pessoas que nos deixam a sensação profunda de um rastro do Evangelho. Sempre que o encontrei e pude encontrá-lo em etapas diferentes da minha própria história, da qual já falarei, essa sensação de uma vizinhança ao Evangelho de Jesus, à força profética e transformadora da sua mensagem, à exigência do seu testemunho, foi alguma coisa que sempre colhi na personalidade, no modo de estar, no pensamento, na ousadia, na capacidade de sonhar, que o Alfredo Bruto da Costa nos mostrava. E era também daquelas pessoas que nos deixava a pensar o primeiro encontro que tive com ele foi, ainda eu era seminarista, no Seminário dos Olivais. Ele foi-nos falar sobre a doutrina social da Igreja. E lembro-me que foi talvez a primeira vez que eu fiquei a pensar na doutrina social da Igreja. Lembro-me que nessa noite ele falou do direito à propriedade, do direito à casa, do direito ao trabalho, do direito a uma vida digna, daqueles que não têm casa, daqueles que não têm trabalho, daqueles que não têm propriedade. Isto é, descolava a questão do direito da posse atual e falava dos direitos humanos, dos direitos da pessoa humana, como direitos da pessoa e não da sua circunstância. E eu comecei a pensar nisso. Mas ao longo da vida, todas as oportunidades que tive de escutá-lo, e foram tantas, de participar em comissões e grupos de trabalho em que ele era uma presença instigadora e iluminante, ele tinha esse dom de nos obrigar a pensar, nos obrigar a ver com maior exigência e sempre, sempre a colocar a pessoa humana no centro. Por isso, é a pergunta bíblica que dá o título a este justo volume e a esta homenagem, onde está o teu irmão, é alguma coisa que eu sinto e posso testemunhar que ele viveu de uma forma muito original, muito encarnada e muito testemunhal, porque o seu exemplo constitui, sem dúvida, uma herança para o futuro. E o meu desejo é que este livro possa chegar às novas gerações e deixar a pensar outros jovens, como eu era naquele tempo, os jovens de agora, ficarem a pensar nos direitos humanos, na doutrina social da Igreja e no coração pulsante do Evangelho de Jesus.
Foi Dom José Tolentino Mendonça, cardeal, a falar da obra O que Fizeste do Teu Irmão, um olhar de fé sobre a pobreza no mundo, livro póstumo de Alfredo Bruto da Costa. O programa Eclésia da Igreja Católica continua na sua companhia. Convido-o a ouvir agora os Letare com o seu tema O Sopro Quente. O sopro quente dos Letar é aquecer esta manhã de domingo, já com um certo sabor a inverno, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Celebra-se hoje o 5º Dia Mundial dos Pobres, uma iniciativa do Papa Francisco, e o nosso programa recorda uma das figuras que em Portugal melhor encarnou esta preocupação, Alfredo Bruto da Costa. A Caritas Portuguesa e o Fórum Abel Barzim lançaram uma obra póstuma que foi apresentada por Guilherme de Oliveira Martins, antigo ministro e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian.
Eis porque Alfredo Bruto da Costa nos diz o que é libertar os pobres de hoje. Antes de mais, não confundir as coisas. Resolver a privação, a fome, a sede, a nudez, a falta de abrigo. Mas compreender que a privação é um primeiro domínio que tem que ser completado com o domínio da justa redistribuição dos recursos. A privação tem que ser tida em conta, mas simultaneamente é indispensável garantir que haja recursos suficientes para que as pessoas sejam autossuficientes, autónomas, e para que o bem comum possa ser salvaguardado. Nesse sentido, a definição de pobreza que adotamos, diz-nos Alfredo Bruto da Costa, conduz-nos a duas conclusões da maior relevância teórica e prática. A primeira reside no facto de ser possível resolver a privação sem resolver a pobreza. Para tanto, basta que o pobre tenha acesso aos bens e serviços básicos por via de apoios extraordinários. Por exemplo, o acesso aos alimentos do Banco Alimentar, algum roupeiro gratuito, alguma residência social para indivíduos e famílias sem habitação. Apoios deste tipo têm duas características importantes. Resolvem a privação, mas mantém o pobre numa situação de dependência. Isto acontece porque, apesar de sair da privação, o pobre continua sem os recursos necessários para satisfazer as necessidades básicas como o comum dos cidadãos. Matar a fome, sendo indispensável, não conduz só por si à autonomia pessoal. Não conduz só por si à dignidade humana. Daí a segunda conclusão, a de que a pobreza só é vencida quando o pobre sai da situação de privação pelos seus próprios meios.
A apresentação deste livro, de Alfredo Bruto da Costa, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que condecorou, a título póstumo, com a Ordem da Liberdade, o antigo Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Na sua reflexão, o chefe de Estado evocou o tema que orientou toda a vida de Alfredo Bruto da Costa, o combate à pobreza.
A urgência da pobreza, a urgência do tema deste livro, mas também do empenhamento que nós. Que se mede de forma quantitativa, mas depois é muito mais rico do que isso qualitativamente. Antes da pandemia, dizia-se que havia perto de 100 milhões de pobres, depois da pandemia, perto de 120 milhões de pobres no mundo. Antes da pandemia, dizia-se que havia 2 milhões de pobres em Portugal, depois da pandemia, 2 milhões e 200 mil. O primeiro grande objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, muito provavelmente, já não vai ser atingido em 2020. O grande objetivo da estratégia contra a pobreza, da luta contra o combate contra a pobreza, divulgado recentemente entre nós, aponta para saída da pobreza de 360 mil portuguesas e portugueses até 2030. O que significaria, se tudo continuasse na mesma e não houvesse fatores de crise e de agravamento, estarmos a falar em mais de 50 anos, ou a caminho de 50 anos, para atingirmos os 2 milhões e 200 mil. Dir-se-á, uma parte, pela lógica do envelhecimento da sociedade portuguesa, não deve ser contada, mas não deixemos de contar com tudo aquilo que será pobreza e transição do risco de pobreza para pobreza ao longo dessas décadas. Temos, portanto, um problema enorme. Um problema primeiro. O problema dos pobres. E só isso justifica a importância deste nosso encontro de hoje. Mas depois há uma segunda razão para essa importância. É que para muitos de nós aqui presentes há um dever de agir, que é a grande diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sobretudo um dever de não agir, de não violar determinadas regras, princípios ou valores ou ditames, agora o dever de agir para os concretizar. Temos uma doutrina. E essa doutrina, no essencial, coincide, poderia não coincidir, mas coincide, com aquilo que são princípios básicos adotados no plano internacional por várias organizações responsáveis e coincide com aquilo que é mais importante e crucial na Constituição da República Portuguesa.
Foi a reflexão de Marcelo Rebelo de Sousa a respeito do livro que fizeste do teu irmão, Um Olhar de Fé sobre a Pobreza no Mundo, obra póstuma de Alfredo Bruto da Costa, que tem estado em destaque nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este domingo, a Igreja celebra o 5º Dia Mundial dos Pobres, é uma iniciativa do Papa Francisco, que na sua mensagem para esta celebração alerta em particular para as consequências sociais e económicas da pandemia, pedindo uma nova abordagem na luta contra a pobreza. O programa Eclésia da Igreja Católica faz-lhe companhia nesta manhã de domingo, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Convido-o a ouvir o tema Eu Te Bendigo, Senhor, é do disco Coração Pobre e interpretado pelo coro Infinitos.
Thank you.
Eu te bendigo, Senhor, do disco Coração Pobre, com interpretação do Coro Infinitos, a fazer-nos companhia nesta manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia a si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo agora para as meditações em torno da liturgia do dia. Contamos, como habitualmente, com a reflexão do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
Toda a liturgia da palavra deste 33º domingo de tempo comum é um convite à esperança, a confiar em Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para nós. Deus vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. Ver os telejornais, escutar noticiários ou navegar nas redes sociais é com frequência uma experiência que não nos tranquiliza e até nos deprime. Os dramas da aldeia global, que é o mundo, entram em nossa casa, sentam-se à nossa mesa, apossam-se da nossa existência, perturbam a nossa tranquilidade, escurecem o nosso coração. A guerra, a opressão, a injustiça, a miséria, a escravidão, o egoísmo, a exploração e o desprezo pela dignidade da pessoa atingem-nos, mesmo quando acontecem a milhares de quilómetros do pequeno mundo onde nos movemos todos os dias. As sombras que marcam a história atual da humanidade tornam-se realidades próximas, tangíveis, que nos inquietam e nos desesperam. Feridos e humilhados, chegamos a duvidar de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua vontade de salvar o homem, das suas promessas de vida em plenitude. A palavra de Deus, que hoje nos é servida, abre, contudo, a porta à esperança. Reafirma uma vez mais que Deus não abandona a humanidade e está determinado a transformar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todas as pessoas. A humanidade não caminha para o holocausto, para a destruição, para o sem sentido, para o nada, mas caminha ao encontro da vida plena, ao encontro desse mundo novo em que o homem, com a ajuda de Deus, alcançará a plenitude das suas possibilidades. Somos chamados a ser testemunhas da esperança. Não devemos ler a história atual da humanidade como um conjunto de dramas que apontam para um futuro sem saída, mas devemos ver os momentos de tensão e de luta que hoje marcam as vidas e a sociedade como sinais de que o mundo velho irá ser transformado e renovado, até surgir um mundo novo e melhor. Como cristãos, não podemos ser pessoas deprimidas e assustadas, mas pessoas de fé, que caminham alegres e confiantes ao encontro desse mundo novo que Deus nos prometeu. O que se passa na nossa Europa em relação aos refugiados, por exemplo, continua a ser um drama gigantesco. Mas mais gigantesca ainda deve ser a nossa atitude solidária de acolhimento e de esperança efetiva. São milhões de cristãos que na Europa praticam voluntariado. E hoje, Dia Mundial dos Pobres, é uma oportunidade para escutar e acudir o clamor dos pobres e excluídos, em particular os que estão bem perto de nós. Que assim seja nesta semana que nos prepara para a grande festa de Jesus Cristo, o único Rei e Senhor das nossas vidas.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa por esta reflexão em torno da liturgia dominical. As meditações aqui apresentadas podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminha para o fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. O programa Eclésia voltará à sua companhia esta segunda-feira, pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.